Sociedade em Foco.
Portela, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia, nossos ouvintes da Rádio USP.
Semana passada foi agitada, muitos assuntos em destaque. A gente vai recuperar um pouco da política e um pouco também da economia. Reforma eleitoral passou na Câmara, né? Os especialistas criticaram muito a versão apresentada e depois também teve... Né? De volta ao dragão inflacionário, né? E a população pobre está sofrendo mais ainda. Vamos começar pela reforma eleitoral?
Sim. Então, já fazendo um breve resumo, passou. Na lei da ficha limpa, o prazo de inelegibilidade ficou mantido, mas eles fizeram um artifício que enfraqueceu, porque foi aprovado o dispositivo segundo o qual o prazo vai ser contado a partir da condenação e não mais após o cumprimento da pena. A quarentena eleitoral houve um recuo, né? O texto principal previa uma quarentena obrigatória de 5 anos para os militares das Forças Armadas, policiais militares, promotores de justiça e juízes que desejassem disputar as eleições a partir de 2026. A regra, no entanto, foi derrubada. Com o que aconteceu ontem, o grande ganhador dessa história foi o Poder Judiciário, né? Tanto na reforma eleitoral como na questão do STF versus o presidente. Pesquisas eleitorais. O texto proíbe aquela divulgação das pesquisas na véspera e no dia das eleições. Na prestação de contas, foi feito um relaxamento. Foi reduzido o prazo da Justiça Eleitoral para análise da prestação de contas dos partidos, de 5 para 2 anos. Isso quer dizer o seguinte: se a Justiça Eleitoral não conseguir concluir a análise dos processos em até 2 anos, a fiscalização fica arquivada. E que, em parte, obriga a Justiça a ser mais célere, mas, em parte, depende dos recursos que a Justiça tem, dos recursos materiais e humanos que ela tem para fazer, porque são vários processos de análise que eles precisam fazer, né? Então, é muita coisa... E precisa ver se está equipado, que isso é um problema do Estado brasileiro. Às vezes ele cria um órgão, mas não dá a condição daquele órgão de fazer o trabalho que precisa. E, por fim, o fundo partidário. O texto libera a verba para a compra de bens imóveis e imóveis, assim como para outros gastos de interesse partidário, conforme deliberação do partido, ou seja, qualquer coisa. Então, isso, na prática, amplia a finalidade com... menos controle, né? E como o fundo partidário é algo muito grande, vai ser uma complicação bem vasta. O certo é que esse texto, como os caras acabaram fazendo com 900 artigos, que é uma barbaridade, uma jabuticaba brasileira, o texto agora aprovado na Câmara vai para o Senado. E já o senador Carlos Fávaro disse assim: é muito difícil aprovar isso até outubro, porque tem que examinar 900 artigos. E são muitos senadores. E, na verdade, se você não aprova até 1º de outubro, não vale para esta eleição. Você precisa ter 1 ano antes da eleição, até 2 de outubro, né? Porque as eleições devem ser em 3 de outubro. Então, é essa a questão. O que nós podemos depreender disso, além da mudança desses aspectos que nós já criticamos aqui? É que todo esse processo eleitoral, é a base, digamos, da reforma partidária, como os partidos... chegam ao poder, representam as pessoas. E sendo assim, nós estamos caminhando sempre para alguma coisa brasileira imediatista que resolve o problema da corporação e não ajuda na formação de um sistema que melhore as condições para você fazer exatamente o planejamento de políticas públicas. Tudo fica imediatista, as falhas são todas perdoadas, você cria um sistema que, conforme o tempo, as coisas caducam, então você não vai adiante naquilo que precisa para correção. Então é esse o grande problema que nós temos. E isso não está acontecendo só com as reformas eleitorais, nós já falamos aqui. O Arthur Lira, para poder passar para a história como alguém que aprovou, pôs para votar coisas importantes, está criando um assodamento que está prejudicando os processos. Porque no assodamento, o que acaba passando? Acaba passando o que é comum para a maioria, que é sempre atender os seus interesses imediatos. É assim, Roxane. Esse é o problema.
Bom, e se não bastasse todo esse contexto político também, não é? Pós-manifestações, ainda de instabilidade, tem o lado econômico também, que certamente tem impacto nisso que você falou por último, o encaminhamento de políticas públicas. Olha, a inflação pode fechar, segundo os especialistas, pode chegar aos 2 dígitos até o final do ano, já acelerou 0,87 em agosto, são 5,67 no ano e nos últimos 12 meses 9,68, claro, eu estou falando do IPCA, inflação oficial, com peso enorme de combustíveis e alimentos. Então, Portela, isso também vai ter impacto, e sério.
E muito sério, e isso é um desastre, porque assim, em primeiro lugar, se nós imaginarmos que nós estávamos com uma taxa Selic há pouco tempo, há meses, a 2%, isso mostra uma deterioração muito grande da economia, né? E uma mudança para pior no sentido do desenvolvimento de políticas públicas. O que que acontece? A inflação, como você sabe, todos sabem, é um pior imposto para os mais pobres. Além disso, nós estamos caminhando por uma estagflação, que é uma inflação com estagnação, que às vezes a inflação vem com um processo de desenvolvimento, um processo de crescimento da economia. Nós estamos com alto desemprego e quando você tem uma inflação alta, o que que faz o Banco Central, que tem mandato para manter a inflação na meta? Ele sobe juros. Subindo juros, o que vai acontecer? Menos possibilidade de criação de investimentos por parte da iniciativa privada, menos emprego, e nós já estamos com desemprego, então nós vamos ou piorar ou estagnar nisso e sem crescimento. Com o quadro eleitoral que nós temos, muito tenso, nós vimos aí isso dia 7 de setembro, o que acontece? Acontece que um empresário não vai olhar para frente e vai dizer: eu não vou arriscar nada antes da eleição. Então nós temos ainda cerca de 16 meses para o processo eleitoral e vai todo mundo ficar na defesa, ou seja, além da inflação, o medo, quer dizer, a demanda efetiva, né, que o Keynes falava, quer dizer, o que o empresário vai falar? Eu tenho certeza que o dinheiro que eu vou investir vai virar lucro? Não, então eu vou aguardar. E aguardar nesse momento significa colaborar com esse quadro de estagflação. Então a inflação é o pior que poderia acontecer. E é um monstro, né, que nós tínhamos enterrado lá com o Plano Real, e que a gente veio, depois de com algumas variações, conseguindo segurar, e passou a ser um não problema. E agora volta com um problema, e pior, não é uma inflação de demanda, porque as pessoas estão com menos renda, menos salário, desemprego, medo de gastar. É uma inflação de custos, né? As coisas estão aumentando independentemente da demanda das pessoas. Então nós estamos com um problema muito sério, e que está sendo avaliado por todo mundo, pelo mercado. Então a tendência é ter um quadro bem ruim em 2022, justamente quando nós vamos passar o processo eleitoral, que leva à elaboração de políticas públicas populistas. Um risco para poder suprir isso, você gastar mais dinheiro para passar algum tipo de dinheiro para a população, por intermédio de projetos, emendas, etc. e tal. O que vai ser pior depois, porque aí você vai ter que fazer um ajuste fiscal posterior. Então, nós estamos, infelizmente, num momento bem complicado.
Vamos continuar acompanhando, não é? José Luiz Portela com a gente sempre às segundas. Ele que é doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Portela, boa semana. Vamos ver o que esta semana nos reserva. E até a próxima.
Uma boa semana para você e para todos os ouvintes da Rádio USP. Um abraço.
Sociedade em Foco.